Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 351 do Partido Socialista, reforça e alarga o direito ao esquecimento e às prestações ao consumidor em matéria de contratação de seguros relacionados com créditos. Questiono-se algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Se calhar começar pelo Partido Socialista, o senhor deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Isto é um processo naturalmente longo, na medida em que foi aprovado o direito ao esquecimento em 2021, foi instituído em 2023 o prazo de 30 de junho de 2024 para a sua regulamentação essa que foi aprovada pelo Governo apenas há poucas semanas e entretanto promulgada, mas ainda não publicada em Diário da República. Ora, este projeto em nada tem a ver com esse processo de regulamentação, na medida em que o que faz é alargar o direito ao esquecimento para outros créditos, nomeadamente os créditos que são créditos comerciais e profissionais, e além disso visa assegurar outras matérias de proteção na área dos seguros. As alterações que fizemos são alterações que vão ao encontro das medidas apresentadas pelos grupos parlamentares, pelas entidades consultadas, portanto, no primeiro caso, no sentido de definir um conjunto mínimo de patologias abrangidas, e, além disso, depois, em relação aos demais artigos que se lhe seguem, tem tudo a ver com matérias dos créditos para fins comerciais ou profissionais. Temos ainda a questão de se indicar qual é que é a entidade do Governo que vai fazer a campanha de informação, conforme foi sugerido aqui pelas associações, portanto, para que não fique na terra de ninguém. Depois destas, voltar às questões dos créditos para fins comerciais e profissionais. Já agora, sobre isto, Sr. Presidente, dizer uma coisa: nenhuma entidade manifestou-se contra o alargamento aos créditos comerciais e profissionais do direito ao esquecimento. O ponto 9 tem a ver também com a questão das declarações médicas, é uma sugestão que veio de, salvo erro, da ASF e da APS, portanto, penso que é uma matéria que recolhe consenso, pelo menos as entidades. E, portanto, olhando mais para a frente, quer dizer, estamos a falar dos seguros para as pessoas com deficiência, também medidas que mereceram não o consenso, porventura, das seguradoras, seria expectável, mas mereceu o consenso de todas as associações de doentes que nós ouvimos aqui em audição, o que é notável, elas todas concordarem na mesma posição. Aquilo que, porventura, é mais controverso é a matéria dos seguros obrigatórios. Enfim, esta abordagem é uma abordagem que procura resolver este problema de uma vez por todas, mas entendemos que, naturalmente, é uma matéria difícil, porque existem mais de 200 seguros obrigatórios sem as suas devidas condições definidas. Mas há uma sugestão que a ASF fez que nos parece muito boa, que é, quando eles são constituídos, ao início, poderem estar a ter estas condições já definidas. Portanto, Sr. Presidente, eu não me vou alongar mais, eu apenas queria dar esta breve resenha para dizer que as nossas propostas de alteração visam aperfeiçoar a nossa alteração à lei, que em nada colide com a regulamentação que o Governo aprovou, visa alargar o direito ao esquecimento, num modo que não foi considerado controverso, e visa aperfeiçoar a linha que as entidades disseram. Quer dizer, eu ficaria muito surpreendido se este Parlamento não for ao encontro do consenso que tanto regulador, como regulado, como associações doentes aqui apresentaram, e seguramente tenho a expectativa que os partidos possam aprovar as propostas de alteração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse que esta alteração nada tem a ver com a lei do direito ao esquecimento. Não, tem tudo a ver, por isso é que está lá, e é isso que nos preocupa. Nós, desde o início deste debate, sempre consideramos que não deveríamos estar aqui a introduzir elementos novos a um processo que já iniciou, como a própria lei indica, em 2021, já há longos anos, e que só agora viu, em bom rigor ainda não viu a luz do dia, mas está muito próximo disso, que está o processo concluído da parte do Governo. E foi um processo muito complicado, porque quando o Governo da AD chegou a funções, estava numa fase ainda muito embrionária e teve de ser constituída aqui uma equipa de trabalho multidisciplinar, envolver muita gente para que se pudesse chegar àquilo que já temos hoje, que é a materialização, a concretização daquilo que foi aprovado em 2021. Isso foi reconhecido pelas associações em que nós ouvimos-las aqui e elas disseram que a consequência prática daquilo que foi aprovado em 2021 foi praticamente nula, porque não sentiram rigorosamente nada. E é essa a nossa expectativa agora, com a concretização da regulamentação que o Governo da AD concluiu muito recentemente e que foi aprovado em Conselho de Ministros, que agora sim as pessoas possam sentir na prática os benefícios daquilo que foi aprovado em 2021. E foi por isso que nós, na altura em que se iniciou o debate deste projeto de lei do Partido Socialista, dissemos que estávamos contra, porque achávamos que não se devia estar aqui a introduzir novos elementos que pudessem pôr em causa aquilo que já estava numa fase final do trabalho do Governo da AD, e, por outro lado, que deveríamos aguardar pela implementação, e para também termos aqui alguma experiência para também vermos como é que as coisas funcionam e, eventualmente, corrigir alguma coisa que na prática não estivesse a correr na exata medida daquilo que era a nossa expectativa, para se poder depois fazer alguma alteração. Ao contrário disso, o Partido Socialista, e julgo que também outros partidos também apresentaram projetos idênticos, quiseram introduzir aqui alguns novos elementos, dos quais nós não concordamos que fosse o momento oportuno, pelos motivos que já referi, mas eu acho que a situação mais grave fica com estas propostas de alteração que o Partido Socialista agora nos apresenta, em que fica evidente que a interpretação que o Partido Socialista faz da lei do direito ao esquecimento é errada, por um lado, e, por outro lado, que é a questão mais relevante e mais grave, é mais desfavorável aos consumidores. Desde logo, por a primeira proposta que apresenta aqui o número 2 do artigo 2º, restringe as doenças que ficam abrangidas pelo direito ao esquecimento, que são 4. Quando aquilo que foi regulamentado pelo Governo inclui todas as doenças. Portanto, o Partido Socialista quer apenas selecionar quais são as doenças que ficam abrangidas, e isso não é mais favorável para os consumidores, pelo contrário. Em segundo lugar, porque introduz aqui a questão dos créditos para fins comerciais e profissionais, que não foi ponderado no trabalho que o Governo fez até agora, porque não estava em cima da mesa, e achamos que qualquer alteração nesse sentido deve ser devidamente ponderada antes de se fazer essa alteração. E um terceiro aspecto para nós é bastante relevante, é que aqui no artigo 15º, na linha F, diz que deve haver um reporte a efetuar por parte das seguradoras quanto às situações abrangidas pelo direito ao esquecimento para fins de monitorização e auditoria. Isto pressupõe que as seguradoras têm conhecimento das doenças e quando, no nosso entendimento, na nossa interpretação, um dos pressupostos relevantes desta lei do direito ao esquecimento é precisamente os beneficiários poderem exercer o seu direito ao silêncio. Em conclusão, e para terminar, eu diria que, para além de não ser oportuna a apresentação deste projeto de lei neste momento, aquilo que nos parece é que a interpretação que o Partido Socialista faz da lei de direito ao esquecimento é errada, mas, mais importante que isso, é mais desfavorável aos consumidores. Por isso, aquilo, o apelo que faço é que o Partido Socialista ainda vai a tempo, se quiser retirar esta proposta, porque ela, de facto, vai retirar direitos que os consumidores já têm. Se eventualmente não fizer, o apelo que faço aos partidos da oposição, se efetivamente estão interessados em defender os direitos dos consumidores, é que não aprovem este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, senhoras e senhores deputados. Efetivamente, o Chega discorda das duas intervenções que tivemos anteriormente. A primeira é que esta lei do esquecimento não pode ser desligada da lei de 2021, que, por culpa do PS inicialmente e depois do PSD, a regulamentação não foi aplicada e as pessoas, como ouvimos nas audições, na prática não sentiram na pele essas alterações. Pois esta também não é uma lei, não é que haja leis mais importantes do que outras, mas esta é uma lei que mexe diretamente com a vida das pessoas e pessoas que tiveram uma situação mais frágil na sua vida, por doença, ou deficiência e, entretanto, conseguiram ultrapassar essa situação e continuam a ser penalizadas ao longo da vida. Por isso, também não concordo com o PSD que devíamos esperar, porque a vida das pessoas não espera, as pessoas querem alterações rapidamente. Há algumas propostas do PS que nós não aceitamos com tanta facilidade, mas também não vamos obstaculizar ao votar contra, vamos nos abster, outras que vamos votar a favor. No fundo, é importante esta lei do esquecimento e que ela seja mesmo, como já foi aqui dito, uma lei do esquecimento, não é uma opção de não ser contada aquela questão de se teve a doença ou não teve, mas é como se ela não tivesse existido. Eu acho que isso é muito importante. E o Chega irá acompanhar algumas propostas e outras irá se abster, de forma a não obstaculizar a entrada em vigor desta lei, que também esta lei funcione como uma pressão para o Governo regulamentar muito rapidamente esta lei, porque é como eu disse inicialmente, estamos a falar da vida das pessoas, de situações muito sensíveis, que pessoas que tiveram uma situação muito fragilizada e continuam com a vida, apesar de terem vencido a doença, não venceram as burocracias que o país lhes impõe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. Sr. Deputado Miguel Castamatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer as intervenções dos meus prezados colegas e apenas poder procurar responder às questões que levantam. Em relação à regulamentação, dizer que nós de facto reconhecemos que o Governo do Partido Socialista não regulamentou, foi introduzido o prazo de 30 de junho de 2024 no âmbito do Orçamento do Estado para 2024, e esse prazo também não foi cumprido pelo Governo da AD, e portanto acho que ambos os governos estão aqui em falha. Manifestamente, o importante dizer é o seguinte, Sr. Presidente, é que quando este projeto de lei deu entrada, ainda não havia aprovação em Conselho de Ministros da regulamentação. Não foi só este projeto de lei, foi outros projetos de lei que foram votados na Generalidade, este foi o único que passou a esta fase, mas quando este assunto foi agendado pelos partidos, o Governo ainda não tinha concluído o processo de regulamentação, que estava com um ano e meio de atraso. E, portanto, a moralidade com que alguns se arrogam de terem agora feito as coisas, sinceramente, acho que nos fica bem a nenhum de nós, porque isto é uma conquista de todos os portugueses e não de nenhum partido, e houve atrasos com ambos os partidos. E o Sr. Deputado, não sei se acho que não estava como deputado na altura, mas nós chamámos, como grupo parlamentar, várias vezes o Governo, a ASF, no sentido de acelerar a regulamentação nesse período. Isso foi uma coisa que todos os partidos na altura, o PSD também, no grupo parlamentar do PSD também na altura, procurou insistir. E, portanto, não, isto não foi feito como alternativa à regulamentação, porque não altera nada da regulamentação e foi apresentado antes da regulamentação ser aprovada em Conselho de Ministros. Ponto número 1. Ponto número 2. Em relação ao artigo 2, número 2, é de facto definido um conjunto de 4 patologias. Estas são as patologias que no debate em 2021 foram as mais faladas e aquelas sobre as quais havia consenso médico e científico de serem incluídas. A lei francesa, que é a primeira lei de direito ao esquecimento, também inclui, desde logo na lei e não só na regulamentação, as patologias que devem estar abrangidas. Mas aquilo que o Sr. Deputado Alberto Fonseca aparentemente não terá lido, e eu convido-o a ler, é que o número 2 começa por dizer, sem prejuízo da definição de outras situações de saúde em sede do acordo ou do decreto-lei. E isso, naturalmente, é importante, porque é preciso definir um conjunto mínimo de patologias às quais isto se possa abranger. Até por um outro motivo, é que ao contrário do que foi dito pelo Sr. Deputado, o direito ao esquecimento não vai entrar em vigor agora com a regulamentação. Ele já está em vigor com a Lei 75/2021 nos casos gerais. Não está assim já na prática, sim, para alguns casos oncológicos, com o prazo de 10 anos, com o prazo de 5 anos no pediátrico e o único que está a correr pior é o dos 2 anos da mitigada. E se o Sr. Deputado for rever aquilo que foram as audições que foram feitas aqui, com a ASF e com a APS, verá isso mesmo. Por fim, Sr. Presidente, para não nos alongarmos em excesso nesta discussão, mas para dar informação que em relação ao reporte previsto na linha F do número 2 do artigo 15º-A, a informação que houve uma entidade que de facto disse o que o Sr. Alberto Fonseca disse, e eu agradeço que ele possa repetir o argumento dessa entidade, porque me permite também repetir o argumento de outra entidade que refuta isso, que é dizer o seguinte, o direito ao esquecimento não prevê só a não recolha e armazenamento de nova informação, para ver que a informação existente possa ser esquecida. E se é impossível nós contabilizarmos quantos casos não recolhemos, porque à partida não os recolhemos, é possível irmos ver à base de dados que temos quais desses vamos esquecer, quais desses vamos apagar. E, portanto, não sendo possível o reporte total, por definição, é possível o reporte parcial. E isso seria muito importante até para dar às pessoas o sentimento de confiança de que o seu direito ao esquecimento era real e efetivo. Penso que ficou esclarecido os temas em concreto, naturalmente disponível para mais esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, depois pedir-lhe só, nós temos 6 pontos e meia hora de reunião pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve e sem prejuízo do Partido Socialista poder novamente encerrar a discussão. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado do Partido Chega que o Governo já regulamentou, portanto, há aparentemente aí algum equívoco, que isto não é para pressionar o Governo a fazer coisa alguma, porque o Governo já regulamentou e já concluiu aquilo que tinha a fazer. Depois o Sr. Deputado Miguel Costa Matos veio aqui, digamos, tentar distribuir as responsabilidades deste atraso pelos dois governos e criticando aqui que não temos moralidade. Sr. Deputado, acho que temos de ser sérios. O Governo da AD tomou posse no dia 2 de abril de 2024. O Sr. Deputado queria que no dia 30 de junho de 2024 isto estivesse pronto quando o Governo, quando chegou lá, tinha pouco mais do que zero. Acho que não estamos a ser sérios no debate. O Sr. Deputado também acabou por referir aqui uma questão, que é o facto de este projeto de lei ter dado entrada antes da aprovação em Conselho de Ministros. O que só vem reforçar os argumentos que disse há pouco, que era de apelar a que este projeto fosse retirado, porque efetivamente apresentaram antes de um acontecimento que, entretanto, se revelou ser bem mais relevante e também esclarecendo o Sr. Deputado do Partido Chega, o essencial de tudo isto é aquilo que está na regulamentação daquilo que se aprovou em 2021, não é o que estamos a fazer agora. O que estamos a fazer agora é um pequeno ajuste em algumas coisas. O importante, de facto, é aquilo que se fez em 2021. E o que nós ouvimos das associações que aqui tivemos em audição é que, na prática, pouco sentiram aquilo que foi a aprovação da Lei 2021. E é a regulamentação que, isso sim, que vai trazer na prática melhoria para as suas vidas. E por isso, e para terminar, Sr. Presidente, aquilo que sublinhava, aquilo que disse há pouco, é que a aprovação deste projeto de lei do Partido Socialista é pior para os consumidores do que aquilo que já está definido atualmente pelo Governo e os partidos que, não vai ser o nosso caso, que nós vamos votar contra, mas os partidos que eventualmente aprovem esta alteração ficarão com essa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, só mesmo
penso
para...
Penso como proponentes...
É o último, a última entrevista.
Vou ser absolutamente breve para dizer que é o próprio Sr. Deputado Alberto Fonseca que admite que este projeto vai além da regulamentação que o Governo está a fazer e por isso mesmo é que tem valor acrescentado, como os partidos reconheceram. Registo que a única coisa que nos apontou que poderia, no seu entendimento, limitar os direitos dos consumidores era o número 2 do artigo 2º, coisa que, perante a evidência que diz que não limita a definição de outras situações de saúde, fica claro que não limita absolutamente coisa nenhuma, e tanto é prova disso, como, e agradeço aqui à nossa assessora essa partilha rápida, o parecer da ASF, na sua página 5, diz muito claramente que entende que este artigo 2, número 2, deve incluir uma lista de patologias, e portanto a ASF, que estava no grupo de trabalho do Governo, que criou a regulamentação, entende que esta alteração é necessária. Se isto não fica claro, que não prejudica ninguém, que apenas beneficia o consumidor, acho que esta evidência do parecer da ASF fica cabalmente demonstrado para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação. Eu se calhar sugeriria, digo eu, porque se calhar vai haver pontos em que vai haver necessidade de fazer uma desagregação, pelo que deu-me a entender, parte do Partido Chega, se calhar seguiríamos o guião de votações, seria preferível, não é? Em vez de estarmos a votar em conjunto. Muito bem, eu acho que o artigo 1º, que é da página 1 à página 3, se calhar podemos votar tudo em conjunto, se não houver oposição por parte dos restantes grupos parlamentares, o Partido Chega já deu só a anuência. Muito bem, então vamos votar do número do artigo 1º até ao corpo número 3 do artigo 1º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, com o voto a favor do Partido Socialista, está rejeitado. Passemos então à proposta de alteração do PS, substituição do número 2 do artigo 2º da Lei 75/2021 de 18 de novembro. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado. Está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Portanto, fica prejudicado o número 2 do artigo 2º do projeto de lei. Passamos então à proposta de alteração de substituição número 1 do artigo 3º da Lei 75/2021, de 18 de novembro. Ok? Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Portanto, fica prejudicado o número do artigo 3º do projeto de lei. Passamos então à proposta de alteração do PS, aditamento ao número 3 do artigo 3º da Lei número 75/2021, de 18 de novembro. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Passamos então à proposta de alteração do PS número 1 do artigo 6º-A da Lei 75/2021, de 18 de novembro. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do Partido Chega e do Partido Socialista. Fica prejudicado o número 1 do artigo 6º-A do projeto de lei. Passamos então ao número 3, portanto, à proposta de alteração do PS, o número 3 do artigo 6º-A da Lei 75/2021, de 18 de novembro. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Já está aprovado com os votos a favor do Chega e do PS. Fica prejudicado o número 3 do projeto de lei. Portanto, vamos votar agora o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos passar agora à proposta de alteração do PS, substituição alineado número 2 do artigo 15-A do Decreto-Lei número 72/2008, de 16 de Abril. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Chega. Portanto, está rejeitada a pena com os votos do PS, com os votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar à linha F, número 2 do artigo 15-A do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de Abril. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega, portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, substituição do número 9 do artigo 15-A do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de Abril. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega, portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar agora o número 9 do artigo 15-A do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de Abril. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega, portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista, substituição do número 13 do artigo 15-A do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de Abril.
Senhor Presidente, eu proponho se pedíamos até ao corpo do artigo 3, que é o nosso sentido de voto.
Muito
até
bem.
Ao corpo do artigo 3
vamos
é igual.
Vamos votar só primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista. Okay. Depois, entretanto, podemos votar as outras duas em conjunto, se não houverem Não, porque depois uma fica prejudicada. É só por causa disso, ok? Porque é só por causa disso. Eu percebo, Sr. Deputado. Mas percebe, não é? Porque se eu tiver a votar as três em conjunto, se uma estiver prejudicada. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, substituição número 13 do artigo 15-A do Decreto-Lei 72/2008, 16 de Abril. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Agora vamos votar o número 13 e o quarto do artigo número 3. Portanto, vamos fazer estas duas votações em conjunto. Muito bem. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Agora vamos votar no número 5 do artigo 11º do Decreto-Lei 74-A, 2017, 23 de junho. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está aprovado com os votos a favor do Chega e do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, substituição número 7 do artigo 11º, Decreto-Lei 74-A, 2017, 23 de junho. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do Chega e do PS. Agora podemos votar o número 7, o número 8, o número 7 e o número 8 em conjunto? Ah, prejudicado, exatamente. Portanto, vamos votar o número 8, então. Ok. Quem vota contra? Portanto, quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Chega. Agora vamos votar a proposta de alteração do PS, substituição do número 9 do artigo 11º do Decreto-Lei 74-A, 2017, 23 de junho. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega, portanto fica prejudicado o número 9 do projeto de lei. Vamos votar agora o corpo do artigo 4º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, substituição do número 7 do artigo 5º do Decreto-Lei 384/2007, de 19 de novembro. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Fica prejudicado o número 7 do projeto de lei. Vamos votar agora o número 8. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, aditamento ao número 9 do artigo 5º do Decreto-Lei 384/2007, de 19 de novembro. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos votar agora o 4º do artigo 5º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do PS e do Chega. Vamos votar agora o número 1 do artigo 39-A à Lei 147/2015, de 9 de setembro, portanto, o artigo 6º. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos... O Chega abstém-se? Muito bem, então está rejeitado os votos a favor apenas do PS. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS. Podemos votar as duas, ou não? As duas em conjunto. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS, aditamento novo, número 2 do artigo 39, e a substituição, número 2 do artigo 39, ok? Podemos votar os dois em conjunto, vamos lá então. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar então agora o número 2 do artigo 39-A à Lei de 147/2015, de 9 de setembro. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. Portanto, está rejeitado apenas com votos a favor do Partido Socialista. Vamos votar agora o 4º do artigo 6º. Quem vota contra? O Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Chega. Está rejeitado com votos a favor apenas do Partido Socialista. Vamos agora ao artigo 7º. Proposta de alteração, substituição do artigo 7º. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Partido Chega. Está rejeitado com os votos a favor apenas do Partido Socialista. Agora vamos votar o artigo 7º, certo? Portanto, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. Está rejeitado apenas com os votos a favor do PS. Pronto. Vamos passar agora à outra. Ponto 2. Ponto 2. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 630 do PS... Recomendo ao Governo a divulgação mensal e discriminada da execução orçamental das medidas extraordinárias adotadas na sequência das tempestades e cheias recentes. Questiono se algum dos seus deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado. Este projeto de resolução do PS, pensei que o PS ia apresentá-lo, não apresentou. Não vai apresentar o projeto de resolução? Pois. Mas então, preciso da palavra.
Cristiano,
muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, tem a palavra.
Sr. Deputado, chegando a este ponto de ordem de trabalho, não sou eu que dirijo a reunião, mas eu diria que quem a dirige dá a palavra ao proponente. Mas como o Sr. Presidente perguntou quem é que queria falar, eu não quis deixar de lhe dar prioridade, já que é um grupo parlamentar que tem mais dois deputados que o meu, achei que podia ter prioridade.
Sr. Presidente,
senhoras e senhores deputados, vivemos uma altura difícil, uma altura em que o Estado português vai ter que ter maior despesa em função daquilo que são as consequências da tragédia das intempéries que tivemos. Como sabemos, o Governo conseguiu, junto do Conselho de Ministros das Finanças e com a anuência da Comissão Europeia, que essa despesa possa não contar para as regras orçamentais, e já lá iremos também a este tema no próximo ponto que temos. E para nós parece-nos que seria relevante que a Assembleia da República pudesse acompanhar o escrutínio, fazendo o escrutínio daquilo que é a despesa, quer aquilo que é a despesa efetiva com apoios, quer o que são garantias concedidas, quer o que seja linhas de crédito, e que, à semelhança daquilo que aconteceu tanto na pandemia como na sequência das medidas tomadas depois da guerra da Ucrânia e do choque consequente, que a execução orçamental mensal passa a discriminar precisamente essa dimensão dos apoios extraordinários. Por isso o projeto de resolução que aqui fazemos é exatamente esse, que é para recomendar ao Governo que a execução orçamental tenha detalhado todos os meses, discriminando aquilo que são apoios diretos pagos, aquilo que são garantias prestadas e aquilo que são linhas de crédito, para que depois aqui possamos fazer a discussão que tivermos que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado. De facto, consideramos que é importante termos informação e, portanto, quanto mais informação temos e se é dada pelo Governo nesta matéria, é melhor. Muitas vezes tem-se informação, às vezes, pelos jornais e pela imprensa e não propriamente pelos canais que são importantes ter e com interligação aos órgãos de soberania. E portanto, do lado do Partido Chega, votará favoravelmente esta recomendação ao Governo nos seus três pontos que são solicitados de divulgação mensal, de síntese de execução orçamental e da entidade orçamental, bem como os outros dois que também são, no fundo, interligados e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução do Partido Socialista é datado de 23 de fevereiro de 2026. Eu queria perguntar ao Partido Socialista se tem conhecimento da circular 1415 da entidade orçamental de 16 de fevereiro de 2026. É que essa circular já prevê exatamente a divulgação mensal com toda a transparência de toda a informação, e se calhar até é melhor ler, esta circular tem as instruções relativas às orientações quanto à prestação de informação a realizar no âmbito da situação de calamidade declarada através da resolução do Conselho de Ministros e subsequentes prorrogações de alargamento de âmbito territorial. Portanto, aquilo que o Partido Socialista está a recomendar que o Governo faça é exatamente aquilo que o Governo já está a fazer, isto já está em vigor, por isso não acrescenta aqui nenhuma novidade, parece-nos redundante. Pronto, parece-me natural, entre a curta distância, entre 16 de fevereiro e 23 de fevereiro, que o Partido Socialista não tivesse conhecimento desta circular, mas esta data eu creio que não se justifica estarmos a aprovar uma recomendação ao Governo de algo que já está a fazer, como tal, votaremos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se mais alguns dos seus deputados que têm usado a palavra. Sr. Deputado António Mena Sementes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vejo que o Sr. Deputado Alberto Fonseca gosta muito do direito circulatório. Nós achamos que a competência da Assembleia da República é uma competência de escrutínio ao Governo. Esta recomendação faz sentido, também na dimensão de assegurarmos uma prestação de informação correta. Porque é diferente enviar informação e tratar informação. E, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que a quantidade de informação que nós aqui recebemos, muitas vezes, é ininteligível e apenas retira o ónus de prestar contas a quem tem efetivamente prestar contas. Por isso, Sr. Deputado, com toda a transparência, nós confiamos no Governo de Portugal, seja ele qual for. Nós queremos saber, e acho que a Assembleia da República tem o direito de saber, todos os meses, quanto é que despesas foi pagas, quanto é que foi em linhas de crédito e quanto é que foi em garantias. Porque, Sr. Deputado, eu não sei quem é que tem razão, se é o Ministro da Economia, se são os Presidentes de Câmara, mas o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro das Finanças disseram que enviaram o dinheiro e as câmaras dizem que não as receberam. Portanto, nada como ter a transparência da lei e não nos bastarmos apenas com o direito circulatório.
Muito bem. Questiono se algum dos senhores pretende usar, se algum dos senhores pretende usar a palavra, não? Podemos já, então, proceder à votação. Muito bem. Podemos votar o projeto de resolução todos em conjunto, ou se querem desagregar algum ponto, não podemos votar em conjunto. Então, vamos votar, vamos passar à votação. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado com os votos a favor do Partido Chega e do Partido Socialista. Vamos passar então ao nosso ponto 3, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Ministro do Estado das Finanças e do Conselho de Finanças Públicas sobre a evolução da despesa líquida primária e o cumprimento da trajetória acordada com as instituições europeias. Agora estou a olhar ali para o Sr. Deputado.
Eu sei, mas eu tentei interromper, que era para ocuparmos tempo.
Muito bem.
Eu queria pedir o adiamento deste ponto, também já faltam 10 minutos para o plenário, para acelerarmos aqui um
muito
pouco.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, ficado adiado então Excessivamente, a pedido do Partido Social Democrata. Passamos ao ponto 4.
Queria fazer só uma interpelação à mesa.
Sim, Sr. Deputado. Presidente,
nós temos indicação de qual é que é a próxima audição regimental do Sr. Ministro das Finanças. É que já há alguns tempo que não vem e queria só saber se o Sr. Ministro das Finanças já tem indicação da audição regimental.
Penso que será no dia 3 ou 4 de abril, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito bem, passamos então ao nosso ponto
não
4.
Não deve ser nem dia 3 nem dia 4, porque dia 3 é sexta-feira santa.
Foi a indicação que me deram pelos serviços. Agora, se calhar, podemos confirmar, mas foi a indicação que nos deram pelos serviços. Mas, entretanto, já lhe vou confirmar, Sr. Deputado. Não se preocupe. Vamos dar continuidade, então, à ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório da audição da mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. O relator é o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. Dou a palavra para fazer a apresentação do relatório, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Eu vou tentar ser breve, dado que estamos com limitações de tempo. Portanto, os membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros. Neste sentido, o Governo solicitou o agendamento da audição da personalidade indigitada, a mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira, para o cargo de vogal do Conselho de Administração, e enviou juntamente com, portanto, enviou o currículo e também enviou o parecer da CRESAP. A CRESAP conclui que, pela existência de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa, e emitiu parecer adequado à designação da doutora Carla Cristina Martins de Sá Pereira para o exercício de cargo de vogal do Conselho de Administração da ESF. A audição ocorreu no dia 18 de fevereiro, portanto está pública, há gravação em registro de áudio e vídeo. De qualquer maneira, queria relevar que na apresentação do mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira estruturou a sua intervenção em três eixos. O primeiro eixo, portanto, deu nota da sua experiência, quer de supervisão de mercado e de gestão, ou seja, iniciou a sua carreira na ESF, trabalhou durante 16 anos na ESF, em vários projetos estruturantes para o regulador e para o setor. Também depois trabalhou 12 anos, portanto, na Ernst & Young, em que também esteve ligada, portanto, à área de seguradora. Um segundo eixo, portanto, era relativamente ao portanto, relativamente à ESF e o seu interesse no serviço público, em que, portanto, acha fundamental o papel da supervisão, até para a garantia dos consumidores. E o seu terceiro eixo foi o contributo enquanto membro do Conselho de Administração da ESF, em que admite que a ESF enfrenta um conjunto de desafios complexos, nomeadamente as alterações climáticas, alterações demográficas e evolução tecnológica. Na audição, vários senhores deputados fizeram questões que foram respondidas, podem ser depois vistas quer aqui no relatório, quer em termos da análise do áudio, e por isso, relativamente, como conclusão, portanto, das respostas dadas às questões formuladas, vem como da análise e escrutínio da respectiva nota curricular, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública considera que a mestre Carla Cristina Martins de Sá Pereira reúne os requisitos necessários para o desempenho da função. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões a algum dos senhores deputados? Sra. Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado pela elaboração do relatório. Em termos formais, cumpre todos os requisitos e está fiel àquilo que foi a audição. Contudo, o Partido Chega gostaria de propor uma alteração às conclusões e no seguimento daquilo que foi também a nossa audição. Porque, ao lermos as conclusões, o que fica plasmado é que todos os partidos deram anuência a esta indigitação, nomeadamente porque diz que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública considera que a mestre reúne os requisitos necessários para o desempenho da função. A questão é que durante a audição, e era isso que nós gostaríamos de ver plasmado nestas conclusões, e daí também dependerá o nosso sentido de voto a este relatório, e reforço que nada tem a ver com a elaboração por parte do senhor deputado Rui Rocha, mas o que gostaríamos de ver plasmado nas conclusões é que, considerando o Partido Chega, que apesar da mestre Carla Pereira reunir os requisitos profissionais e académicos para assumir o cargo, o Conselho de Administração da ASF não necessita de funcionar com o número máximo de vogais previsto estatutariamente, aliás, como já aconteceu noutras alturas, e porque fica na zona cinzenta o seu conflito de interesses que não foi clarificado a 100% na audição. E, portanto, propunhamos esta alteração. Se a mesma for acatada, votaremos favoravelmente o relatório. Se não for, teremos de nos abster. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Também agradecer o relatório ao Sr. Deputado. Do nosso ponto de vista, a decisão sobre o funcionamento do Conselho de Administração da ASF e da sua nomeação é uma decisão que cabe ao Governo. Há razões atendíveis, senão a lei também não previa que pudesse haver um maior número de membros do Conselho de Administração. Já em relação ao conflito de interesses, foi uma matéria que o Partido Socialista também abordou na audição e que nos preocupa, e, portanto, se o Partido chega a entender que se deve alterar as conclusões no sentido de referir a necessária salvaguarda dos conflitos de interesse da indigitada, da nossa parte a favor. Caso contrário, também iremos nos abster no relatório, não nada contra o relatório que traduz fielmente a audição, mas que entendemos que nas conclusões deve referir os conflitos de interesse que a indigitada apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questão, Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção da Sra. Deputada Patrícia Almeida, dizer o seguinte, o que aqui diz no relatório nas conclusões, passando à parte que já sabemos, é que reúne os requisitos necessários para o desempenho da função. Nós compreendemos a posição do Chega, que não é nova, sabemos qual é a posição que tem relativamente a estas matérias, mas eu acho que em nada colide com o que aqui está escrito no, nas conclusões do relatório. Portanto, a questão do Chega é se o quadro da administração está preenchido para além daquilo que é estritamente necessário ou não, o que é um conceito diferente de reunir ou não os requisitos necessários para o desempenho da função, que é a conclusão a que chegamos, que eu julgo que, pela intervenção da Sra. Deputada, que também nos acompanha nesta conclusão. Quanto ao mais, aquilo que foi a posição do Partido Chega na audição está plasmada no corpo do relatório, e além disso também está naturalmente ao seu dispor apresentar uma declaração de voto que possa clarificar eventualmente essa situação. Agora, quanto à questão que foi levantada de estarmos a ir para além daquilo que é estritamente necessário para a composição do Conselho de Administração, aquilo que nós referimos nas conclusões em nada colide com essa questão, por isso penso que não se coloca aquilo que a Sra. Deputada Patrícia Almeida levantou. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro também solicitou a palavra para este efeito. Sr. Deputado, está a ouvir-nos?
Sim.
Tem a palavra.
Sim, sim. Perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e a todos os presentes, os senhores deputados e os mais presentes. Apenas para dar nota e relembrar que a competência desta Comissão nesta matéria é apenas emitir o parecer em função da audição que existiu, não pronunciar sobre a dimensão dos órgãos em causa, embora cada partido naturalmente possa chamar a atenção disso como fizeram durante a audição e que fica registado no respectivo parecer, e as questões sobre a independência ou a transparência ou conflitos de interesses também foram elencadas pelos referentes partidos e constam do relatório. Agora, no final, nós devemos concluir se a pessoa reúne ou não as condições. Essa é a nossa missão nos termos daquilo que nos é solicitado e não ir para lá disso. Isso não impede, naturalmente, que os partidos o tenham feito na audição e como possam reafirmar essa posição de princípio, se assim o entenderem naturalmente, numa eventual declaração de voto sobre o próprio relatório. Portanto, eu acho que era importante recordar isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cristiano, se alguns seus planos, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas e só, o Sr. Deputado o Carneiro falou nessa questão da dimensão do órgão, mas se bem se lembra, na questão do Banco de Portugal ficou explícito no relatório essa dimensão que o Partido Chega não é que não queira dar, não é necessário ter, porque o órgão tem funcionado com menos pessoas e, portanto, estarmos a nomear mais pessoas para o órgão, na nossa perspectiva, não faz sentido. E, como tal, nós queríamos evitar votar contra. E, portanto, temos aqui uma questão para resolver, ou se inclui, como se incluiu no relatório do Banco de Portugal, essa menção, ou então nós votaremos contra. E acho que isto faz sentido até também, do lado do Partido Socialista, o acautelar as questões do conflito de interesses que possa existir, que também deve ficar nas conclusões, como é lógico. E, portanto, disso nós não abdicaremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente, se me permitir, se não houver mais ninguém inscrito. Eu sugeria
concluir, o seguinte, que já estamos mesmo em cima do tempo.
Certo. Havia uma diferença relativamente a relatórios anteriores pelo facto de não termos sido nós, o Grupo Parlamentar do PSD, a fazê-los, mas, por exemplo, o Grupo Parlamentar do Chega chegou a fazer esses relatórios e fez constar na opinião do relator. Ora, aqui não poderia constar na opinião do relator, porque o relator é do Grupo Parlamentar do PSD, mas certamente que nós não veríamos objeções a isto de abrir um ponto no relatório em que aparecesse a opinião de outros grupos parlamentares, não do relator, mas de outros grupos parlamentares. Nós temos margem suficiente para fazer isso e, portanto, se isso resolver o problema que foi levantado das várias questões, eventualmente apareceria a opinião do Grupo Parlamentar do Chega, que não é votado, e a opinião do Grupo Parlamentar do PS, se assim entender, também que não é votado, à semelhança daquilo que acontece com a opinião do relator. Não seria inédito em relatórios e eventualmente poderia acautelar a posição de cada um dos partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu questiono apenas o Partido Chega se quer realmente considerar como uma proposta de alteração para ser votada aqui. A alteração que foi preconizada agora relativamente ao... Muito bem. Então vamos votar primeiro a proposta de alteração preconizada pelo Partido Chega, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, peço desculpa estar a interromper. Eu acho que era pertinente ouvir o Partido Chega sobre a sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Carneiro.
Muito bem.
E eventualmente também o Partido Socialista, não é? Mas...
Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Nós entendemos a necessidade do PSD em tentar encontrar aqui um consenso nesta matéria. Não está em causa a personalidade, está em causa, sim, o que foi dito sempre. Portugal não tem necessidade de ter todos os cargos possíveis e imaginários completos na hierarquia do Estado. Para isso não há reforma de Estado nenhum e há uma contradição sempre constante logo nos cargos dirigentes. E, portanto, não está em causa a pessoa, está em causa o que para nós é importante ter na conclusão e, portanto, a nossa proposta de alteração está feita, foi apresentada pela Sra. Deputada Patrícia Almeida e, portanto, acho que deve constar, assim como deve constar também a menção dita pelo Partido Socialista, que nós próprios introduzimos como proposta alternativa. E ficaram estas duas menções nas conclusões. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, solicitávamos que se votasse de forma desagregada o tema do número de membros do Conselho de Administração e o tema do conflito de interesses. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem. Então, vamos votar então a proposta de alteração apresentada pelo Partido Chega relativamente ao número de membros do Conselho de Administração.
Não, Sr. Presidente, eu acho que primeiro tem que votar o relatório.
Não. Primeiro votamos a proposta de alteração e depois votamos o relatório. Muito bem. Então, vamos votar tanto o tema relativo à alteração relativa ao número de membros do Conselho de Administração. Portanto, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Socialista, portanto, está rejeitado, apenas com os votos a favor do Partido Chega. Agora vamos votar, portanto, a proposta relativa ao conflito de interesses. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada, portanto, a proposta de alteração relativa ao conflito de interesses, portanto, aprovada com os votos a favor do Partido Socialista e do Partido Chega. Muito bem. Agora estamos em condições de votar o relatório com as alterações aprovadas relativamente ao conflito de interesses. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PS e do PSD. Passemos então ao nosso ponto 5 e que se calhar podemos agregar aqui com o ponto 6, porque o ponto 5 é a definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 56 do Governo, autorizou o Governo a rever o regime de mecenato e alterar a lei de estatuto por nos fiscais, e o ponto 6 é a definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei 475 da IEL, desenvolvimento do regime fiscal do mecenato. Isto, portanto, no fundo é a metodologia em termos de, portanto, prazo para a apresentação das propostas, das diligências, nomeadamente propostas de alteração. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria, uma vez que hoje já é quinta e não quarta, em vez de ser sexta-feira, que fosse segunda-feira, e neste caso até ao meio-dia, a prazo limite para as diligências, para que pudéssemos votar na próxima reunião de quarta-feira.
Muito bem. Eu por acaso até tinha aqui às 18 horas de segunda-feira, mas se for até ao fim do dia, se houver a concordância, então pode ser então 18 horas do dia 16 de março. Muito bem, fica fixado então esse prazo. Muito bem, senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.